Vamos a aproveitar e estudar um pouquinho sobre Shavuot. Se Deus quiser, na semana que vem, a esta hora, vamos estar comemorando Shavuot. E não somente isso, vamos estar ainda numa situação, amém, onde vamos estar quarta de manhã recebendo os 10 mandamentos, evocando e rememorando, revivendo a outorga da Torá. Então, aproveitar e estudar um pouquinho sobre Shavuot, relacionar-se, preparar um pouco para a festa. O que é Shavuot? O que se comemora Shavuot? O que tem de especial? Então, recebemos a Torá. Receber um código de leis é tão importante que merece comemoração. O que na prática, um código de leis que nos traz compromissos, obrigações, etc. Então, por que nós temos todo esse, vamos dizer, essa comemoração de Shavuot? O que estamos realmente comemorando de fato? Então, Shavuot nós comemoramos, primeiro que nada, a outorga da Torá. A outorga da Torá, vamos vir e convir, que é a base de tudo. Deus deu a Torá, é o princípio, é o início, o começo de tudo. Foi a Torá. Por quê? Primeiro que nada, nós vemos quando Deus criou o mundo pela Torá. Diz a Torá, diz a primeira palavra da Torá, qual que é?
Bereshit.
Que significa Bereshit? Bet Reshit. Dois inícios. Quais são os dois inícios? Um início é o povo de Israel e outro início é a Torá. Então, pela Torá, Deus criou o povo de Israel. Para esses dois, criou o mundo, perdão, não o povo de Israel, criou o mundo. E surge uma pergunta, inclusive se traz nos livros mais profundos, né? Quando antes de criar o mundo, já a Torá já existia 2000 anos antes. Sim? Antes de criar o mundo, já a Torá já existia. E, como diz o Zohar, no Kabbalah, está que el Beoraita, o Bara Alma. Deus olhou a Torá e criou o mundo, como um arquiteto que faz uma planta, por isso que em alguns círculos chamam Deus de grande arquiteto do universo. Deus, na prática, é um engenheiro também. Mas o engenheiro, ele não cria. Ele executa aquilo que foi planejado pelo arquiteto. Deus é engenheiro também, que construiu o mundo. Mas ele construiu baseado nos planos que ele mesmo desenhou. E isto é o louvor de Deus. E ele criou o mundo baseado na Torá. A Torá é a planta. Como um arquiteto entrega a planta para o engenheiro baseado na planta, vai construindo.
A Torá já existia.
Sim.
Pode falar um pouquinho rápido
sobre isso? Eu estou falando sobre isso. 2000 anos antes da criação do mundo.
Então
é a planta na qual Deus se baseou para criar o mundo.
Sim.
Então,
onde está a referência de que a Torá?
Eu falei, no início. Desculpa, acabo de pousar a acordar. No início, eu estava falando. Então, tem dois inícios. Um início é a Torá e outro início é o povo de Israel. Então, de aí. Então, a Torá temos e temos o povo de Israel. O povo de Israel e a Torá, qual veio primeiro?
A Torá
veio antes da criação do mundo. E o povo de Israel já existia antes da criação do mundo, porque está escrito que os dois, por causa dos dois, foi criado o mundo. Então pergunta, não se sabe qual foi primeiro, a Torá ou o povo de Israel?
A Torá.
Dizem, não se conclui, hein? Foi o povo de Israel. Por quê? Porque na própria Torá já está escrito, Daber ben Israel, Tzavet ben Israel, fala ao povo de Israel, ordena ao povo de Israel. Uma vez que a Torá já fala da existência do povo de Israel, é prova que o povo de Israel já existia antes da Torá. Uma vez que a Torá diz isto. Então, e na prática, se vamos um pouco mais fundo, é fácil de entender, Carlão. O que é um povo de Israel? O povo de Israel o que é?
O escolhido de Hashem.
Não. O que é? Os Yehudim. O povo. E o que é um Yehudi?
É um ser monoteísta.
Não.
De fé e crença em Deus.
Não. E todo monoteísta é judeu? Não, a definição não combina. O que faz um Yehudi ser Yehudi?
Tem a Neshama.
que é alma, que é uma chama parte de Deus. Então, se toda a nossa essência que temos uma chama que é uma parte de Deus, e Deus é eterno, Deus existiu sempre, então nós temos uma parte daquilo que sempre existiu, que é o que faz de nós ser quem somos.
Bonito, isso é bonito. Isso eu gostei.
Agora vai ficar até o final do show, então.
Não consigo mais já.
Conhece, Lara? Eu não consigo. Ele não sabe o que ela vai terminar o show. Se ele perguntasse, olha, que hora termina o show?
Daqui a um minuto. Mas não pode. A resposta já está aqui, ó.
Conhece, Lara? Fala para ele. É o porta-voz. Então, voltando ao nosso assunto. Nós vemos aqui o que comemoramos a outorga da Torá ao povo de Israel neste mundo físico-material. E o que, que representa? Qual a importância de que Deus dá a Torá? Então, neste dia, dizem os sábios na Guimará, analisa o Masechet Shabbat, Deus, isso se aprende da própria pelos versículos da Torá, Deus desceu no monte Sinai e entregou a sua Torá ao seu povo. Mas quando diz que Deus desceu no monte Sinai, o que, que tem de especial? Deus desceu no monte Sinai. Na prática, existe aqui algo especial.
Ele igualou tete a tete com o homem.
Juntou espiritual com material.
Ele desceu.
Aí o Michel está. Deus desceu sobre o monte Sinai. Deus existia antigamente, estou explicando, quando nós vamos analisar, existia antes como uma cisão entre matéria e espírito. E essa grande comemoração de Shavuot que vamos chegar, vamos analisar e vamos entender. O que, que tem de especial Shavuot? Shavuot consegue introduzir espiritualidade no mundo material e físico. Você vê uma pedra, não é uma pedra, um bloco sem vida, inerte, mineral, que não tem vida nenhuma. É uma obra de Deus. Ontem estávamos no Shavuot à noite, e alguém estava comentando sobre umas flores que tinha lá, que a pessoa planta na sua casa e tudo mais. Então alguém falou, ah, não são da China. Não, são obra de Deus, que estão tão bonitas e tudo, não são de plástico, é obra de Deus. Só que a gente não repara que tem divindade nesta mesa, tem divindade naquilo que a gente faz, aquilo que a gente convive, aquilo que a gente... Então, de repente, tua vida passa a ter um significado, um sentido diferente. Não é simplesmente uma vida material e física.
Foi isso para frente de todo o povo.
Não, de todo o mundo.
De todo o mundo. Mas porque antes já teve, por exemplo, a sarça ardente.
Mas não era. Mas era uma revelação pontual. Mas contudo, não plasmava a espiritualidade. A sarsa, não por isso a sarsa se transformou em sagrada. A sarsa continuou sendo sarsa.
Mas aí a Shem falou com Moshe,
né? A Shem falou com Moshe o quê? Desculpe, não estou entendendo o que você está querendo dizer.
Nesse evento teve também uma questão espiritual.
Mas foi pontual e não transformou a matéria. Isso que vamos estudar, calma. Então, na prática, quando nós chegamos então e analisamos mais profundamente o que dizem nossos sábios, nós revelamos aqui que, de fato, o sentido mais profundo, na essência, antes o povo de Israel já tinha a Torá. Nós vemos Yaakov Avino, ele quando volta de Haran, de morar com Labão, ele volta para se encontrar com seu irmão. O que, que ele fala para o irmão, para Isav? Im Labão Garti. Eu residi com Laban. E nossos sábios explicam, nós se comenta na Torá, que significa garti, residi. Por que esta palavra, residi? Uma palavra meio esquisita. Diz, na prática, tem várias explicações. Uma das explicações é que a palavra garti tem um valor numérico 613. Ele diz, olha, não tenha medo, eu continuo sendo o mesmo tzadik, e de 613 mitzvot. Não pensa que porque estava morando, que isso é algo que pode acontecer com, como chama, assiduidade. A gente se assimila num lugar que o pessoal é sujo, a gente para de tomar banho. Num lugar onde o pessoal não tem moral.
Na Bolívia. Você toma banho uma vez por ano.
O pessoal não tem moral, então você deixa de ter moral. Você passa a adquirir, se assimilar ao meio ambiente. Então, o Jacob está mandando um recado. Olha, não porque eu morei, por isso ele disse residi. Era um residente, não era fixo. Eu era um residente lá, simplesmente isso. Não pensa que eu me tornei um deles.
Se assimilou ao local.
Então, eu cuidei, continuei a cuidar dos 613 mitzvot. Isso é a questão interessante aqui. Que Jacob manda. Então a Torá já existia, Jacob cumpria a Torá. Abraão Avinu cumpriu até a mitzvah de Brit Milá.
Podia cumprir a 613. Não tinha Beit HaMikdash.
E hoje tem Beit HaMikdash?
Então, por isso que a gente não cumpre a 613.
Mas a gente cumpre de forma, a gente cumpre de forma simbólica através do estudo da Torá, etc. Todo dia nós lemos sobre os Korbanot, as oferendas que eram, e está escrito que tudo isso é considerado como se tivéssemos feito a oferenda mesmo. Então existia ainda a Torá antes de ter sido dada. Então nós sabemos também que no Egito ainda, principalmente a tribo de Levi se dedicava a Torá, não foram escravizados a tribo de Levi no Egito, certo? Que eram sacerdotes.
Eu lembro, eu estava de boa lá. Eu lembro.
Cabelo branco lá, tô com lá, né?
Como que eles confiam?
E o pior que estou vendo é que está entrando no time do Michel, cara. Hein?
Devagarinho assim.
Não está devagarinho.
Como eles conseguiram?
Claro, tua calvície não vai para frente.
Eles não conseguiram, é numa lei do Egito. Porque não se podia mexer com sacerdotes.
Calvo, gordo, pobre, né, Michel?
Então surge a pergunta: se vemos que já existia o conceito de Torá, já existia o conceito de Torá que vimos de Jacob e da tribo de Levi, então qual a novidade que comemoramos em Shavuot? Grande coisa, Shavuot, e o que tem de especial, Calão? Já existia, então estão comemorando que Deus deu a Torá, já existia a Torá. De fato, então, nos explicamos quando analisamos profundamente que a novidade aqui é o momento,
o aniversário, a data, que nem o nosso aniversário.
Lógico, você faz aniversário a partir de quando você começou a ganhar grana.
Tá bom, sim, verdade.
Com certeza.
Não, você faz aniversário desde o surgimento de uma coisa. O aniversário é o surgimento.
Surgimento.
Você comemora anos de casado, calão, ou já parou?
Não, tem que comemorar, que senão apanha, né?
Tá bom. E você comemora aniversário de casado?
Não é
mais. Peraí. Mas você. Não. Você comemora aniversário de casado desde o casamento ou desde o namoro?
Não, desde o casamento.
Por quê?
Porque é anos de casado.
Mas é o que está acontecendo aqui.
Está o casamento em potencial e já existia.
Não. Aqui também, já existia a Torá. Casou, só casou. Peraí. Matar a Torá. O exemplo de matar a Torá. A outorga da Torá é o casamento. Já tinha antes, já tinha namorada aí.
Ah, tá.
A tribo de Levi já estava namorando no Egito. Jacó já estava ficando lá na casa de Laban. Com a Torá.
Certo.
É lógico.
Então, isso é novidade. O que estamos comemorando aqui? A própria revelação da Torá. No sentido de que mudou a essência de como a Torá em relação ao homem, em relação ao Criador, em relação ao mundo. O Midrash nos dá um exemplo disto, simplesmente que tinha um decreto. Na época, os cidadãos de Roma não vão ir para a Síria, e os de Síria não vão ir para Roma, não vai se misturar, cada macaco no seu galho. Ou seja, não existia uma mistura. Da mesma maneira, Deus e o mundo. Nós lemos nos Salmos, lemos hoje no Salmo está escrito Hashamayim Shamayim Lashem Beha'aretz Natan Livnei Adam. Os céus são céus para Deus e a terra deu para os homens. Ou seja, Deus fica lá em cima e nós ficamos aqui embaixo. Deus não se mexe conosco e nós não nos metemos com ele. Isso que acontecia até Matan Torah. Por essa razão que quando você fala da sarça ardente, quando fala daqueles momentos, não existia uma impregnação de santidade. Hoje em dia, Deus mudou o mundo. Em que sentido? Eu pego um pergaminho e escrevo sobre ele 22 linhas, dois trechinhos da Torá, de uma forma específica, já deixou de ser um pedaço de couro, de animal, adquiriu uma santidade e se chama Mezuzá. e não pode ser jogado no lixo, deve ser tratado com respeito, tem uma energia especial. Por quê? Porque mitzvah. Porque Deus permitiu que mudou o conceito. Isto daqui já não é mais resina ou papel, certo? Celulose. Isto é um livro com ensinamentos de Torá. Automaticamente, quando você vai encerrar e termina de estudar, dá um beijo. Pelo que representa, não porque estou beijando papel ou estou beijando alguma coisa material.
É santidade.
Esta é a novidade. Esta é a novidade que teve Shavuot. O mundo se espiritualizou. O potencial do mundo se transformar em algo diferente. Deixou de ser simplesmente pedra para, entre aspas, adquirir a conotação. Já era obra de Deus. É isto que se revelou. Esta grande novidade, o grande chant de Shavuot.
Shkoi Rabino, foi um prazer.
Vem cá, tenho mais prazer para te dar.
Tchau.
Já esfriou. Aí então existia esse decreto. E aí, quando nós lemos na Torá, Vayered Hashem al Har Sinai, e desceu Deus sobre o Monte Sinai, que significa e representa justamente esse conceito. Deus desceu. Deus estava lá em cima, separado, isolado. Deus se misturou com o povo. Passou a ser parte da nossa vida, da nossa realidade. Então, antes da torga da Torá, tinha esse decreto que o espiritual não se mistura com o material, Deus não tem a ver com o mundo, etc. Agora, como podemos ligar um com o outro? Na verdade, tem que ter um ponto de encontro. E esse ponto de encontro é justamente o que aconteceu, essa ligação entre a luz infinita de Deus, e simplesmente porque a Torá e as mitzvot mudaram no mundo, deram a força para consagrar, para santificar, espiritualizar toda a realidade, toda a matéria, toda a existência. E o serviço a Deus dos patriarcas, por exemplo, ou do povo de Israel, antes da Torá, a tribo de Levi, como falamos, etc., era simplesmente de uma coisa que ficava no aspecto espiritual. Yaakov Avinu, diz o Zohar, que ele, quando colocou as sete varas, quando estava lá com Laban em Haran, ele colocou as sete varas, disse o Zohar, que ele fez o mesmo efeito que nós fazemos através da colocação do tefilim, as sete voltas que fazemos no braço. E justamente esse é o sentido aqui, que nós vemos que na prática não dá para pegar algo material e plasmar nessa santidade. Não tinha santidade, mas ele fez como se fosse. Agora, o mundo, mas porque o mundo não estava pronto, não estava preparado para poder se elevar e adquirir essa conotação. Na outorga da Torá, Deus desceu no Monte Sinai e Ele deu a possibilidade. Ele nos deu, Ele se aproximou de forma tal que fez o quê? Ele veio e abriu a porta, agora podemos entrar. Eu vou na tua casa, você está na tua casa lá em cima. Se você não me abre a porta, eu não tenho como entrar, não tenho vínculo. Aqui Deus, Ele, entre aspas, em pessoa, desceu, abriu a porta e deixou a porta aberta. Agora podemos nos elevar, podemos subir. Podemos nos conectar com Ele. Isto depende de nós. Ele já abriu o caminho, abriu a porteira, como se diz. Agora podemos nos conectar com Ele. Então, antes da outorga da Torá, havia uma contradição. Não tinha como. Porque eram dois mundos separados, onde não havia vínculo. Quando diz a Torá, Vayered Hashem al Har Sinai, e desceu Deus sobre o Monte Sinai, aí muda toda essa conotação, todo esse contexto. E esta explicação para isto, de quando Abraão vino, ele, por exemplo, queria fazer o seu escravo Eliezer jurar, que tinha que procurar uma esposa para quem?
Para
seu filho Isaac. Ele, o que ele falou para Eliezer?
Vai.
Quando ele fala que tem que jurar, coloca teu irmão, tua mão embaixo da minha coxa. Por quê? Era o único objeto que tinha de mitzvah era o Brit Milá de Abraham. Eu não tinha nada. Que outra coisa? Hoje em dia, quando um tribunal quer fazer alguém jurar, pegam um Sefer Torah. Para sentir, ó, oh, não estamos brincando, aqui a coisa é séria. Então, simplesmente, ele procurou algum objeto de santidade, porque era o único objeto onde havia um vínculo com Deus. Através disto, o objeto se transformou, como falamos antes. Você pega esse pedaço de couro do animal, trabalha e faz um pergaminho, e nele escreve, se transformou em mezuzá. Deixou de ser couro para receber uma nova conotação.
Uma pergunta. Já era sabido que a Torá seria entregue para o povo judeu? Desde o início? Uma vez que já constava na...
Sabido por...
Já falou que era o povo judeu.
Sabido por quem?
Por Hashem. Uma vez que já está descrito lá...
Eu te pergunto uma coisa. A palavra sabido representa tempo.
Era designado já? Já era.
Calma. Representa tempo. Um conceito temporal. Deus é eterno, é atemporal. Então não existe passado, presente e futuro para Deus. Então não é que Deus sabia como algo que é futuro. Para Deus o futuro é presente, porque ele é atemporal. O que significa que Deus é eterno? Fica cada vez mais velho, mas nunca morre? O que significa Deus, a eternidade de Deus?
O povo foi escolhido.
Ah,
então, sim, foi escolhido.
Você está interrompendo no meio dos dois. Eles estão com...
Se ele foi escolhido... Não, porque ele foi em algum momento escolhido.
Mas falando que aceitou. Ele que aceitou.
No momento que ele fez a entrega, as coisas mudaram. Ele fez, criou esse vínculo.
E Mara conta que Deus foi e ofereceu a Torá. Na própria Torá se aprende. Deus apresentou a Torá para os outros povos. Um perguntou.
Será que na hora que ele tomou a decisão?
Ele ofereceu o quê? Por educação, então?
Boa pergunta. Boa pergunta. É uma boa pergunta. Acordou finalmente. Aí. Então. Ele. Não é por boa educação. E para os outros povos. Deus, ele sabia e ele sabe tudo. Deus sabe se vamos pisar na bola ou não. Nós não sabemos. É nossa livre escolha. É nosso livre arbítrio. Nossa opção. Ok? Ele já sabe. Mas não é para ele, é para nós. Quando ele ofereceu a Torá aos povos, o que que ele fez? Tirou deles o possível argumento de dizer: ah, você escolheu os teus queridinhos porque você quis. Te veio? Por que você não ofereceu para nós? Eu ofereci, vocês não quiseram. Quando foi, ofereceu para os ismaelitas e para os edomitas e para... Cada um colocou o que está escrito. Ah, não me interessa por isso. Ah, não me interessa. Ah, a Torá que diz que não pode cobiçar. Uma Torá que diz que não pode roubar. Uma Torá que diz que não pode matar. Não me interessa. A povo diz: não. Nasce Benishma. Faremos e ouviremos. Aceitamos incondicionalmente. A gente não questionou. Por isso que até agora os judeus questionam qualquer coisa. Começaram pelo pé esquerdo. Já não questionaram. De agora em diante não.
Aprendeu lição, né?
Agora questionamos tudo.
Vamos ler o contrato antes.
Entendeu? Mas foi um ato de fé da Israel? Foi um ato de fé. Agora, Deus fez por educação? Não, tirou deles o argumento. Porque senão eles poderiam vir e dizer: ah, o que você quer? Só Deus queria, porque você assim determinou. Não, eu fui e ofereci para todos. Eles têm o mérito de que aceitaram, enquanto todos vocês recusaram. Agora não vem reclamar. Entendeu a diferença? Voltando então ao nosso ponto. O que Deus fez então na outorga da Torá, deu esta possibilidade, ele abriu a porta de que o mundo material consegue se espiritualizar, e nós damos uma conotação. Quando alguém tem Yurtzeit e faz um Kiddush, o que que ele está fazendo?
Transformando.
Ele não está comendo. Ele está fazendo Berachot e elevando toda essa matéria no nível espiritual, e tudo isso, toda essa energia espiritual que se gera nesse momento, ele está, entre aspas, dedicando para a elevação da alma. Então quando alguém dá um Kiddush, um café da manhã, Simples, o que ele está fazendo é dando a possibilidade que as pessoas, um Shabbat, tem mais gente, tem mais brachot, e todo mundo, tudo isso que faz é mérito de quem? Em mérito de quem está oferecido. Estamos carregando o seu... Que nem alguém vai e enfia no teu bolso. Vai enfiando no teu bolso. Quando chega em casa no final do dia, você vai abrindo os envelopinhos. E é a diferença. Então, isso que aconteceu. Na hora da outorga da trono no Monte Sinai, Deus deu ao mundo e ao povo de Israel a força especial de vincular e ligar as coisas materiais ilimitadas com a luz espiritual infinita. Nós temos agora essa força especial de transformar o mundo, de elevá-lo. Por isso que a pessoa, ele mesmo não pode se elevar das suas limitações do mundo material. Mas Deus sim, ele pode nos dar essa possibilidade. Ele que é ilimitado, ele que foi e abriu a porteira e nos deu energia e a possibilidade de podermos nos levantar. Existe uma regra que diz, en asir matir et atzmo. Um preso não pode se libertar a si mesmo, tem que ter alguém de fora que liberte ele. Certo? Da mesma maneira. A pessoa, nós temos Deus, Deus nos abriu a porta, agora podemos sair. Mas alguém tem que abrir a porta de fora. A porta tem uma tranca do lado de fora. Como o homem conseguiria transformar o mundo? Quem é homem? Homem era parte do mundo. A partir deste momento, o homem deixou de ser parte do mundo e passou a ser um agente que age sobre o mundo. E conseguimos transformá-lo. A comida deixou de ser comida e se transformou num meio de elevação. A gente, aquilo que a gente faz, a gente consegue transformar e elevar a vida. É isso, todos os aspectos que temos. Por isso com o Yehudi, ele pega, primeiro que depois de matar a Torá, um pedaço de pergaminho, como falamos, que é couro, e transforma num mezuzá, o parxiô de tefilim, ele transforma numa nova essência. Agora é um objeto sagrado. Nós pegamos um etrog. O que é um etrog? Uma fruta. Se você quiser, corta ele e tempera a salada. Que nem limão. Mas na hora que você pegou e juntou ele com outras três espécies numa data específica chamada Sukkot e fez brajá, esse etrog não pode ser jogado fora. Por quê? Você fez mitzvah. Então nós guardamos e queimamos junto com o chametz. Ou fazemos geleia para comer em... Tubishvat. A ideia qual que é? É justamente porque ele foi transformado. Deixou de ser uma simples fruta. Agora é um objeto sagrado. Ele tem energia dentro dele. Imagina um etrog no qual você, durante seis dias, porque um deles é Shabbat pelo menos, durante 6 dias você fez brajá, e além de você emprestou para mais 50, 60 Yehudim, fizeram brajá. Ele tem dentro de si uma energia muito forte. Quando você come um pedaço desse troco, está comendo o quê? Energia pura. Espiritualidade pura. Mitzvah. Não é simplesmente um pedacinho de fruta. Ele tem um conteúdo energético muito grande. E isso foi a grande novidade de Shavuot. Shavuot, Deus desceu no Monte Sinai e transformou o mundo. Ele deu uma nova, um refinamento e o preparou para poder ser uma moradia para ele, para residir neste mundo, para nós transformar o mundo de um mundo físico-material num mundo espiritualizado, um mundo com uma revelação divina, um mundo que possa justamente agora estar pronto para ver essa revelação divina que vai ter, se Deus quiser, com Mashiach, que é em breve nos dias.